E hoje, na nossa série de entrevistas sobre retrospectiva 2021 e perspectivas para 2022, nós vamos conversar com José Armando Quirino dos Santos, diretor de incorporação do Sinduscom, o Sindicato da Construção Civil do Noroeste do Paraná. Olá, tudo bem? Boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Tudo bem com você?
Tudo certo. E a gente gostaria de começar perguntando qual a análise que o senhor faz desse ano de 2021?
Bom, Luciana, no setor da construção civil foi um ano muito bom, tá? Em função da pandemia, nós tivemos esse novo normal, onde foi criado um senso de urgência nas pessoas, tá? As pessoas se sentiram muito confinadas, se sentiram precisando, ficaram bastante em casa e começaram a ver que estavam necessitando de reforma, estavam necessitando de mais espaço, pela necessidade do home office ter um espaço mais adequado. Então, as pessoas saíram bastante à busca de compra de imóveis, tá? Com isso, houve uma baixa muito grande nos estoques, tá? Hoje, só para você saber, Luciana, nós, a construção civil em todo o Paraná, a cidade onde tem menor estoque é em Maringá, tá? Então, isso foi uma coisa que a pandemia trouxe por essa necessidade das pessoas de buscar mais espaço, buscar o novo. E também houve uma grande migração para casas, em função justamente disso, ter mais espaço, ter um jardim e tal. Porém, na minha análise, eu acredito que nem todas essas pessoas têm esse perfil para morar em casa. Por quê? Porque casa dá trabalho. Casa tem jardineiro, tem piscineiro, tem manutenção. Então, todo dia você tem uma surpresinha. E isso gera gastos também, tá? Mas, principalmente, o perfil da pessoa que, quando mora num empreendimento vertical, ela não se apercebe disso por causa que o condomínio vai tomando conta de todas dessas providências que são necessárias, tá? Mas eu acredito também, dando uma opinião minha, que com a gradual volta da normalidade, nós vamos ter a nova migração, sabe, para os verticais, tá? As vendas, falando de vendas, as vendas foram bastante aquecidas, tá? Tanto para casas como de apartamentos. Os apartamentos, principalmente com os ticket médio, um ticket médio e baixo, tá? Os de alto foram menos por causa que as casas tiraram bastante consumidor nesse momento, tá?
Bom,
a alta...
Eu gostaria de fazer uma pergunta. O senhor disse que Maringá, claro, é a cidade que tem menos estoques de imóveis no Paraná. Eu queria entender por quê. É porque vendeu mais ou porque tinha produzido menos?
Não, é por causa que nós tínhamos uma produção e essa produção ela ficou represada em compras, tá? Então, nós ficamos com estoque bastante alto. De repente veio a pandemia e esse senso de urgência fez as pessoas se mobilizarem para a aquisição desses imóveis. Então houve bastante gente comprando e com o advento da Selic, que nós estávamos com uma Selic a 2%, ficou muito atrativo também essa compra desses imóveis, tá?
Ah, entendi. Bom, e agora a tendência, então, é que as pessoas que foram para casa, muitas delas, voltem para o apartamento?
Eu acredito nisso, porque casa dá trabalho, tá? Quem mora em casa, eu moro em casa, eu sei disso, mesmo tendo uma construtora, todo dia tem alguma coisinha para você ver, sabe? Que é a cerca elétrica que rompeu, a internet que não está funcionando. Bom, o jardineiro que não fez o serviço direito, sempre tem bastante trabalho para fazer, sabe? E, Luciana, voltando de falar desse ano de 2021, nós estamos com, só para se imaginar, a Catamarã, empresa que eu sou proprietário, nós temos 32 anos de história. Nunca nós tivemos altas de insumos tão fortes igual nós tivemos nesse ano, sabe? Quando a gente faz um orçamento, a gente tem previsão de alta, a gente tem tudo programado para que a gente não tenha surpresas. Porém, a alta dos insumos, nós tivemos aço, 92% de alta nesse ano. Condutores elétricos, 72%. Só como exemplo, tubo de conexão de PVC, 69%. Esquadria de alumínio, 44%. Então, foi muito acima de qualquer expectativa. O que isso vai fazer? Isso vai gerar um repasse desses custos, tá? Então, por isso também que as pessoas, as incorporadoras foram segurando ao máximo esses repasses, e isso ficou atraente também para as pessoas comprarem mais. Então, foram esses os fatores que realmente levaram a uma compra bastante elevada, por isso os estoques terem baixado tanto.
Agora, como a indústria, como o setor da construção civil conseguiu se lidar com esses aumentos tão, né, tão expressivos no valor dos insumos? E esse aumento vai ser repassado, já foi repassado para o consumidor?
Ele está sendo repassado aos poucos, tá? Por causa que senão impactaria muito, sabe? Então está sendo repassado e só que os novos lançamentos com certeza já estão vindo com os preços já atualizados, tá?
Isso significa o quê? Qual que é o reflexo disso, então, nos valores, nos preços dos imóveis agora, esse ano, 2022?
Bom, Luciana, você tem visto aqui em Maringá a valorização dos imóveis em Maringá é bastante alta, tá? Pela oferta e procura, tá? Então, a lei da oferta e procura é que faz o valor de qualquer bem, tá? E como nós estamos com estoque baixo, como nós temos um ciclo de construção de 3 anos na média, tá? Então é de 2 anos e meio a 4 anos um empreendimento para ficar pronto. Então o que que acontece? Com o estoque baixo, você vai ter carência, tá? E essa carência, ela vai ser refletida pela grande procura, vai refletir nos preços, tá? Como todo o qualquer coisa que você comercialize.
Bom, em relação a 2022, né, o senhor falou aí sobre as perspectivas para 2022 na área do setor da construção civil. Agora, como que o cenário político e o cenário econômico podem também influenciar esse setor?
Bom, aí você fez aquela pergunta de US$ 1 milhão, né? Tá? Eu acho que ninguém tem essa condição de te dar uma resposta precisa. O que a gente vê é que, infelizmente, nessa política, nós estamos tendo uma divisão de brasileiros, tá? Em vez de nós estarmos correndo para um sentido só, independente de você. Eu vou chamar para não, não eu vou chamar de time, tá? Como se fosse um esporte. Mas em vez de você ser da camisa vermelha ou da camisa azul, você fosse realmente da camisa amarela que fosse Brasil, tá? Então, seria muito fácil. Porém, existem tantos interesses, Luciana, que a gente não sabe o que que pode acontecer. Sempre o mercado, ele reage conforme a credibilidade dos candidatos, conforme quem ganhar essa política tenha de credibilidade, o mercado reage positivamente ou negativamente, tá? Mas é uma pergunta muito difícil. Como eu sou engenheiro, sou técnico, eu preferia ficar só nisso, por causa que eu não posso te dizer mais nada. Eu posso te falar do que é o nosso setor. E dentro do nosso setor, o que que eu vejo? Nós temos um crescimento da população de Maringá é 2% ao ano, tá? Nós temos mais de 160 mil domicílios aqui em Maringá, sendo que 60% deles são imóveis próprios e 32% imóveis de aluguel. O restante são imóveis cedidos, tá? E, Luciana, todo ano está nascendo gente, está gente casando, gente divorciando, gente se formando, gente sendo promovida, e tudo isso gera um movimento que chama demanda, tá? De imóveis de crescimento, tá? De maior conforto, de maior espaço. Então, tudo isso garante que esse ano vai ser um ano muito especial, em detrimento dessa política, sabe, que eu não sei te dizer o que vai ser, tá? E só para você saber, nós temos uma absorção de lançamentos aqui em Maringá, isso é número, são números, tá? 7.600 unidades por ano são absorvidas, tá?
Mas e em relação ao setor econômico, como, por exemplo, a taxa Selic pode influenciar o setor da construção civil agora em 2022?
Como eu já tenho 65 anos, a gente já viveu bastante coisa, tá? Então, a inflação, para muitos, é uma coisa que a gente não está acostumado, mas essa inflação que nós estamos passando, chegando perto dos dois dígitos, é uma coisa que a gente já tivemos bem mais do que isso no mês, né? Mas eu acredito o seguinte, que as pessoas vão se adequando a essa realidade. Por quê? Por causa que é uma coisa que nós não temos como fugir. Eu acredito muito que o ano que vem essa Selic vai chegar a dois dígitos também, tá? E nós, há um passado próximo, nós estávamos trabalhando com uma Selic de 14% e a comercialização acontecia normalmente, tá? Então, só para você saber. E quem aproveitou esse momento do 2% se deu muito bem, né?
É verdade. Sobre sustentabilidade, como que a construção civil está se adequando aos novos tempos e à nova demanda do consumidor, que quer também viver num lugar aprazível, num lugar gostoso, confortável, mas que seja sustentável?
Luciana, aí eu vou te dizer o seguinte, todos têm que... eu não posso falar por todos, por causa que cada empresário tem uma visão. No nosso caso, na Catamarã, a gente sempre vê que o cliente, cada dia mais, está mais exigente. E isso é bom. Por quê? Por causa que um cliente exigente, ele sabe separar o joio do trigo. Ele sabe, isso daqui é bom, isso daqui é mais ou menos, isso é ruim. Então, o que que eu quero? Eu quero bom, eu sei que o bom custa isso. Então, se fôssemos fazer uma analogia, você teria um veículo, você tem um Gol, que é um bom carro, mas você tem uma Mercedes. Quem quer uma Mercedes, todo mundo quer, mas quem pode pagar uma Mercedes sabe por que que ela está pagando aquilo pela Mercedes. E dentro da construção civil não é diferente. Então, hoje, os prédios, eles já estão muito sustentáveis, tá? Então, desde a sua execução, então, no nosso caso, nós usamos todas as formas, em vez de ter, são repetidas, são formas compradas prontas, que você vai podendo repetir nos prédios para não ter desuso, você tem um escoramento, você tem a parte de águas pluviais que você vai estar fazendo a captação dessa água pluvial para reutilização, sabe, nas áreas comuns, você vai ter a parte de placas fotovoltaicas para produção de energia, você vai estar comprando toda a parte de iluminação comum de LED, tá? Tudo isso voltado a ter essa economia para que traga uma economia e uma sustentabilidade respeitando o planeta, tá?
E a questão dos poços artesianos, porque os prédios, muitos prédios novos abrem poços artesianos, isso está sendo questionado, inclusive, por causa do centro da cidade, o Parque do Ingá, que estaria perdendo água do lago por causa dos poços artesianos. O senhor, como que o senhor vê essa questão?
Tá. Com relação a isso, eu acho que eu não sou um estudioso do assunto, mas por ser engenheiro a gente tem um raciocínio lógico. Então, dentro de um raciocínio lógico, até que se prove o contrário, eu não acho que teve essa influência no Parque do Engar, porque o Parque do Engar, ele é um lago artificial. Ele não é um lago de nascente, que a nascente supra essa água dele, tá? Então, só para você ter uma ideia, Luciano, as galerias de águas pluviais chegavam no Parque do Engá e daí elas foram desviadas, tá? Elas foram desviadas e não, elas chegam lá no jusante do parque, lá no final que entra essa água, tá? Então, ela não está abastecendo. E foi bem. E agora, até no Sinduscon, o Sinduscon fez reuniu um pessoal que está fazendo estudo, que é lá da UEM, tá? Que é um pessoal muito capacitado, técnico, sabe? E que está fazendo esse estudo para apresentar para a prefeitura. E depois eu posso até passar o contato para vocês, que valeria uma entrevista com essa engenheira que sabe tudo desse assunto, tá? Mas então, te falar, com relação ao poço artesiano, nós não entregamos prédios com poço artesiano, tá? São os condomínios que estão contratando esses poços artesianos, tá?
Muito obrigada pela entrevista, por estas informações e uma ótima tarde para o senhor.
Luciana, tudo de bom, e aos ouvintes, um feliz Natal e um próspero 2022, tá? Que Deus abençoe a todos.
Obrigada para o senhor também. E nós conversamos com o diretor de incorporação do Sinduscon, José Armando Quirino dos Santos, na nossa série de entrevistas sobre retrospectiva 2021 e perspectivas para 2022.